Vamos para mais um bloco informativo com o Vítor Melenas. Muito boa tarde.
Boa tarde. Municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vão ter menos 30 milhões de euros para investimento no âmbito do novo quadro comunitário de apoio. Não tem sido pacífica a relação entre a oposição e maioria na Câmara de Tomar em torno da questão da instalação do Pingo Doce. Começa amanhã, prolongando-se por todo o fim de semana, em Abrantes, a 14ª-feira da doçaria tradicional. Fechamos, como sempre, com a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
De 16 a 25 de outubro, a tradição vive-se em Tomar. Feira de Santiria, tasquinhas, divertimentos, Feira das Passas, mostra de produtos locais e muita música, com grupos de cantares, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e muito mais. De 16 a 25 de outubro, visite Tomar e divirta-se na Feira de Santiria.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas, ainda descida da temperatura mínima. Máximas de 18 graus para a Guarda, 22 para Castelo Branco, 23 para Lisboa e Faro, 24 para o Porto, Coimbra e Santarém e 25 para Leiria, Tomar e Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Maria do Céu Albuquerque esteve esta quarta-feira no especial de informação da ERTS, onde fez um balanço da sua liderança à frente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Nos últimos dois anos, neste período de tempo, destaque para a transição entre quadros comunitários de apoio e para a forte redução de verba destinada à região. Como referia Maria do Céu Albuquerque, aguardam-se ainda os avisos de abertura das candidaturas aos fundos comunitários, mas há já uma certeza, a da redução de verbas em cerca de 30 milhões de euros, quando comparado com o anterior quadro comunitário de apoio.
Era expectável que a esta altura o Portugal 2020 estivesse mais avançado e dizer-lhe que não tem sido fácil. Nós construímos a nossa estratégia, apresentámo-la, era uma estratégia que basicamente orçava o mesmo valor que tínhamos previsto para o quadro comunitário que agora estamos a encerrar, à volta dos 79 milhões de euros, um bocadinho menos, por acaso era menos, porque fomos um bocadinho mais contidos, já sabendo que também ia ser difícil chegarmos a este montante. Estamos a falar numa candidatura que andou por volta dos 60 milhões de euros. No entanto, o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial para o Médio Tejo, que nós assinámos, tem um valor completamente diferente. Estamos a falar de uma diminuição basicamente de 30 milhões e meio, ou seja, o valor que nós viemos a assinar são 48 milhões e meio. E, portanto, o nosso esforço neste momento é de termos tudo pronto para que logo seja possível podermos estar os municípios e a própria comunidade a apresentar candidaturas, quando abrirem os avisos para o efeito, para podermos ter obra em curso, para podermos ter uma boa execução, para depois podermos a todo o tempo reivindicar mais verbas para alocarmos aos projetos que estão elencados no âmbito da nossa região.
Como referia Maria do Céu Albuquerque, esta situação de redução da verba em cerca de 30 milhões de euros em relação àquilo que se verificou no anterior quadro comunitário de apoio vai trazer constrangimentos a toda a região.
Nós estamos num território, um território vivo, cheio de forças vivas, de atores do território, sejam eles empresários, associações empresariais, como o caso do Nersan, ensino superior, como o caso do Politécnico, ensino profissional, o caso do IFP, o ensino regular, desde o primeiro ciclo até ao pré-escolar, com os nossos agrupamentos de escola, as escolas profissionais, como a de Abrantes, a de Torres Novas. Há de facto um conjunto muito alargado de parceiros que estão envolvidos nesta matéria. Emprego e IFP, a cultura, através das diversas entidades que estão aqui envolvidas. E tem sido com estes parceiros, através de um conselho estratégico que foi criado para o fim, que temos desenvolvido o nosso trabalho. E, portanto, o que é que posso resumir de tudo isto? Tem sido positivo. É claro que gostávamos de já estar mais à frente. É claro que gostávamos de ter melhores condições já de trabalho, que ainda não conseguimos, porque se estamos a esta altura a encerrar o quadro comunitário CRENE, e estamos a encerrar até com sucesso, porque na realidade nós contratualizámos um valor muito significativo para os 13 municípios. Nós estamos a falar de um valor superior a 79 milhões de euros que estamos neste momento a concluir, de intervenções que foram feitas e que estão visíveis nos nossos territórios e na qualidade de vida que quisemos desenvolver e na competitividade que quisemos também introduzir nos nossos territórios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Não tem sido pacífica a relação da oposição e da maioria na atual Câmara em torno da questão da instalação do Pingo Doce em Tomar desde que o projeto foi apresentado, que o assunto tem marcado as sucessivas reuniões do Executivo Camarário, em particular à volta da questão das futuras acessibilidades a este hipermercado, em causa a posição assumida pelo vereador dos Independentes, Pedro Marques, quanto ao acesso previsto pela Estrada Nacional 110, o que levou o vice-presidente Rui Serrano a afirmar mesmo na última reunião de Câmara que há um insistente sentido negativo da vinda do Pingo Doce por parte do vereador dos Independentes.
O que me parece aqui, claramente, e isto tem sido insistentemente assumido desde o início, deste processo, por parte dos Independentes e na sua pessoa enquanto vereador, um insistente sentido negativo da vinda do Pingo Doce. Sinceramente, tem sentido da parte da bancada dos Independentes, em especial pelo Sr. Vereador Pedro Marques, um insistir de uma situação que não é verdade, está salvaguardado o interesse público, está salvaguardado a segurança da população e está salvaguardado a livre concorrência entre duas grandes superfícies de retalho. E isto tem permitido, e que temos estado a acompanhar neste momento, outros processos que estão a surgir, que estão a ser despoletados pela vinda do Pingo Doce. O que me parece é que este assunto, ao ser tratado desta forma e desta maneira, insistentemente, em todas as reuniões de Câmara, está a levar a um ponto, a cada altura até, questiono do investidor estar a dizer, investir em Tomar. Pois. E é o que temos reparado nestes últimos anos e o que tem acontecido. E eu questiono, enquanto cidadão tomarense, o porquê de nunca ter acontecido o Pingo Doce. É agora com este executivo? Somos mais ou menos com os outros? Porquê é que nós criaram as condições devidas? Ou é agora uma questão da Estrada Nacional 110 de abrir-se para quando temos processos que evidenciam e que estão validados, não pelo Executivo, mas pelas estradas de Portugal.
O vereador dos Independentes rejeitou a acusação de que esteja contra este investimento do Pingo Doce. Pedro Marques disse que a questão em causa se prende com a localização e o acesso, e apenas isso, e lembrou os processos que envolveram a vinda do Intermarché, do Modelo e também do Lidl.
Eles quiseram vir para cá, assumimos claramente do Executivo que era uma nova realidade e tínhamos que assumir. E vieram três superfícies comerciais naquela altura. Foi Intermarché, foi Modelo e foi Lidl. Nunca contrariámos. Agora, respeitaram regras. O Modelo, quando fez as obras que fez aquela rotunda, fez um parcializamento de trás na Anabância, comprometeu-se, se tivéssemos que demolir a seguir à rotunda do McDonald's, a caminho da Estrada da Serra, se tivéssemos demolir algumas casas ali, que eles compensavam em 50%, para dar condições para que o tráfego não tivesse problemas. Não é o caso aqui. E se as Estradas de Portugal dão ou não dão a sua opinião, quando é vinculativa, independentemente disso, é nossa obrigação definir as regras. E se queriam, efetivamente, que houvesse aqui algum apoio, tinham definido, na altura, com todos nós, a localização e estas regras básicas. Depois, se aquilo tem mais um metro de cesta, ou menos um metro de cesta, é mais isto ou menos aquilo, são as regras urbanísticas, são os senhores que definem, não é isso que me preocupa. O que preocupa neste momento é a acessibilidade, não é investimento do Pingo Doce. Está perfeitamente enganado quando está a dizer que eu estou contra qual investimento. E se posso dizer, que não sei onde é que baseou isso, mas isso é totalmente falso. Basta o Pingo Doce fazer os acessos pelo outro lado, pelo lado do heliporto do coiso, para não haver problema nenhum. Já o disse e repito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Decorre hoje, pelas 14 horas, no auditório Dr. Júlio das Neves, no campus do Instituto Politécnico de Tomar, um seminário sobre a temática Gestão Intercultural de Recursos Humanos, promovido pelo curso de Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional da Escola Superior de Gestão de Tomar, do Instituto Politécnico de Tomar, numa parceria com o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes. O seminário conta com um leque diversificado de oradores, desde empresários, diretores de recursos humanos, professores académicos, convidados e especialistas na área, pretende promover uma compreensão das diferenças dos valores culturais e suas consequências, quer para o comportamento humano, quer para as organizações, quer ainda para a gestão e para as relações internacionais. A iniciativa visa assim dar a conhecer e caracterizar a dinâmica do processo de globalização dos mercados e o impacto desta tendência na estrutura e dinâmica das organizações e, sobretudo, nas pessoas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ricardo Gonçalves Rato, presidente da Conselhia da JSD de Santarém, apresentou oficialmente a sua candidatura, intitulada Formar uma Geração, uma candidatura à liderança da Comissão Política da JSD Distrital. Segundo o próprio, a candidatura surgiu com o acumular de um conjunto de pessoas que trabalham desde há muito tempo nas conselhias da JSD, tendo uma perspectiva de trabalho no distrito completamente diferente daquilo a que os militantes estão habituados. A formação política dos jovens, a proximidade da JSD distrital com as concelhias, a aproximação das estruturas ao Partido Social Democrata Distrital de Santarém, o apoio aos eleitos e representantes locais da JSD e a proximidade com o tecido empresarial e as instituições de formação académica são alguns dos pontos que integram o programa da candidatura Formar uma Geração. Recorde-se que nesta corrida pela liderança da JSD distrital está também o tumarense Tiago Carrão, que já tinha assumido essa mesma candidatura há algumas semanas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começa nesta sexta-feira, prolongando-se por todo o fim de semana, em Abrantes, a 14ª Feira da Doçaria Tradicional. O evento é aberto a toda a família, que traz assim até Abrantes os ícones da doçaria portuguesa, aliados a um conjunto de iniciativas. Do programa destacam-se as oficinas de confecção das tradicionais broas fervidas, para pais e filhos, na tarde já do próximo sábado, dia 24, e ainda as compotas na manhã desse mesmo dia. Além de ser mostrado aos participantes como se fazem, também vão ser dadas noções de como comercializar estes produtos. Pedro Saraiva, da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, aliás, do Ribatejo Interior, destacava na sessão de apresentação da feira alguns dos vários eventos que vão decorrer também em paralelo com esta iniciativa. Destaque também para as parcerias que este ano participam nesta 14ª Feira Nacional de Doçaria a realizar em Abrantes.
Reforçar este agradecimento que nesta 14ª edição da Feira Nacional da Doçaria Tradicional acaba por acontecer, que é precisamente o enriquecimento, o alargamento dos parceiros que se associam aqui à iniciativa. Como foi referido, hoje um conjunto bastante significativo de grupos etnográficos aqui da nossa região, outras instituições neste mercado de doces tradicionais, que é, por assim dizer, a primeira atividade daquilo que é esta 14ª Feira de doçaria tradicional. Depois, por outro lado, também porque produzimos calorias, temos que as consumir. O grupo de parceiros que se alargou também aqui com a
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Mais parceiros então presentes nesta 14ª Feira de Doces de Abrantes, a iniciar precisamente nesta sexta-feira. No sábado vai ser assinalado em Tomar o Dia Municipal para a Igualdade. Numa organização do município, o Café Paraíso recebe às 17h30 a tertúlia É do Teu Género, sobre desigualdades e igualdades no trabalho e no emprego. O moderador da iniciativa será o vereador da Educação da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, numa conversa-debate que terá como convidados Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, Andreia Mendes, bombeira profissional, Carlos Trincão, professor do primeiro ciclo, Rita Novaes, engenheira civil, e ainda Rolando Gaspar, educador em lar de infância e juventude. A iniciativa contará também com um momento musical, com as presenças de Maria Paixão, flauta transversal, e Maria João, clarinete, da Associação Canto Firme de Tomar, Associação de Cultura, uma iniciativa que conta com o apoio da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Parque da Raprel Pneus, em São Lourenço, Tomar, vai receber neste domingo o segundo meeting da Gravidade Zero. É uma ocasião em que estarão presentes cerca de 40 modelos de automóvel, com participantes de todo o país e até mesmo alguns oriundos do país vizinho, Espanha. Em jeito de antecipação ao evento, a Hertz falou com João Tirana, do Clube Tomarense Gravidade Zero, que explicou aquilo que vai então acontecer precisamente neste domingo.
Vai-se poder assistir a estilos de carros diferentes, levado no tuning, mas estilos mais modernos, diferentes do que está habituado a ver no tuning em geral. Pronto, e convido todos a visitarem o espaço, que vai valer a pena. Ainda estamos a fazer a contagem, mas sensivelmente vai rondar os 40 carros postos. Sim, temos projetos desde norte a sul e incluindo até a Espanha.
João Tirana, e o que é a Gravidade Zero?
É assim, Gravidade Zero é um clube que já existe há alguns anos. Antigamente era a Power Toon. Mudámos sensivelmente há um ano o nome. Mas pronto, continuamos com as mesmas regras. Continuamos com um clube com amor à camisola por esta modalidade.
E é um clube que ano após ano tem registado uma maior procura por parte das pessoas?
Da parte que quem gosta desta modalidade, sim, temos tido bastante adesão do pessoal connosco, sim, nesse aspecto, sim.
Quem se quiser deslocar, a entrada será gratuita, é isso?
Sim, a entrada será gratuita, portanto, desejo a todos tomarenses e não só a visitarem no domingo, a partir das 10 horas, a visitarem o nosso espaço.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena com Luís Francisco.
Vamos trazer aqui uma nota mais técnica. Vamos procurar explicar como se forma ou como se calcula o juro. Trata-se de algo conhecido de quem tem formação ou experiência na área financeira, mas que queremos desconhecido da maioria dos cidadãos. Pelo que pareceu-nos interessante trazer aqui uma explicação simples sobre este assunto. Quando fazemos uma aplicação financeira ou quando nos financiamos, por exemplo, através do empréstimo bancário, há lugar ao recebimento ou ao pagamento de juros. Ora, há dois modos mais comuns para o cálculo destes juros, os conhecidos e denominados regime de juros simples e regime de juros composto. Qual a diferença entre eles? No regime de juros simples, os juros de cada período são sempre calculados com base no capital inicial, ou seja, com base no montante que inicialmente foi aplicado ou emprestado. Por exemplo, se alguém fizer uma aplicação de 1.000 euros a uma taxa de juros de 10% ao ano, ao fim de um ano há direito a 100 euros de juros e, consequentemente, o capital acumulado passa para 1.100 euros. No segundo ano, os juros serão na mesma 100 euros. O cálculo é feito sobre o capital inicial e o capital acumulado será de 1.200 euros e assim sucessivamente. Em cada ano haverá uma rendibilidade sempre igual de 100 euros. No regime de juros composto, parte-se do princípio de que, ao fim de cada período, os juros são devidos. que, não sendo pagos, devem juntar-se ao capital para efeito de cálculo dos juros do período seguinte, que, portanto, os juros passam a ser capital e que sobre eles também há direito a juros. Ou seja, os juros de cada período são calculados com base no capital acumulado até ao início desse período. Voltando ao exemplo de há pouco, uma aplicação de 1.000 euros a uma taxa de juros de 10% ao ano. Nesta situação, ao fim de um ano, há também direito, como no regime de juros simples, a 100 euros de juros. O capital acumulado passa então para 1.100 euros e é sobre este valor que irá ser feito o cálculo dos juros do segundo período, pelo que, em regime de juros composto, no segundo ano os juros serão de 110 euros, 10% vezes os 1.100 euros. E, portanto, o capital acumulado no final do segundo ano passa para 1.210. E, assim sucessivamente, no terceiro ano, os juros serão calculados sobre os 1.210 euros, etc. Embora haja outras formas de cálculo dos juros, estas são as duas mais comuns. Em cada contrato de aplicação financeira ou de financiamento, define-se ou está pressuposto, face ao produto previamente definido, o regime de cálculo dos juros que se lhe aplica. Fico por aqui. Espero que alguém tenha aprendido alguma coisa.
Nota do dia com Luís Francisco. No fecho das notícias, regressamos à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.